Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. A história dos celulares Android meio que se confunde com a história da divisão de smartphones da Samsung. Afinal, ela estava basicamente desde o começo por lá. Eles conseguiram continuar subindo a barra ano após ano na sua principal linha, a linha Galaxy S. E acho que tá na hora da gente começar a fazer uma retrospectiva para entender tudo o que ocorreu nesses últimos anos. O que acham? Antes da gente partir para o assunto do nosso podcast, eu tenho dois recados muito rápidos. A primeira é que você pode ajudar este projeto instalando o comparador Escolha Segura, nossa extensão que te ajuda a economizar. Além disso, a extensão também funciona como um aplicativo para Android, então você tem a disponibilidade da extensão no seu computador e do aplicativo no seu smartphone Android. Eu vou deixar o link para tudo aqui na descrição desse podcast, mas se você quiser, pode ir para comparador.escolhasegura.com.br ou pesquisar sobre Escolha Segura na Play Store, que você já acha o aplicativo e a extensão. Dito isso, vamos lá falar da história da linha S da Samsung. Antes da gente ir de fato para a evolução da linha Galaxy S, vamos puxar rapidinho um histórico. A Samsung não era líder de mercado antes do nascimento dos smartphones, mas já tinha sua história no segmento de dumb phones. O lance é que no Brasil tiveram poucos modelos da Samsung sendo vendidos de forma oficial, porque o grande foco deles na época era no mercado asiático. Como nessa época era mais comum comprar os celulares com contrato de operadora, então o que mais se viam eram os modelos como o Samsung C270. Quem aí lembra desse modelo? Nesse mesmo período, aliás, a Samsung já havia conseguido se tornar uma das grandes potências na produção de semicondutores. Então, quando o iPhone 1 foi lançado, o chipset era fabricado pela Samsung. Loucura isso, né? Com o tempo, muitas outras peças de iPhone vieram da gigante coreana, e o conhecimento de como fabricar e como funcionavam as entranhas de um celular inteligente se pagaram. E a Samsung lançou o primeiro Galaxy S em junho de 2010 com o Android 2.1. Seu grande diferencial não era nem a sua bateria de 1500 mAh e nem sua câmera de 5 megapixels que gravava em 720p, mas sim o fato de ter um concorrente para os smartphones da HTC, que até então era uma das poucas empresas que conseguia lançar um smartphone com Android totalmente funcional. Para vocês terem uma ideia, o HTC Dream era o que o mercado tinha como meta de smartphone Android e ele tinha uma tela de, pasmem, 480 pixels. O fato do primeiro Galaxy S ter uma tela já Super AMOLED de 4 polegadas, que nessa época era uma parada gigante, foi um diferencial bem legal. Muitos outros aparelhos ainda eram de 3.5 polegadas. Hoje, nem se a gente dividir a tela em dois, temos tão pouco espaço. O iPhone era pequeno e isso puxava o mercado nessa época. O Galaxy S2, aliás, já começou a trajetória de crescimento com as suas 4.3 polegadas de tela Super AMOLED. Tanto nesse segundo ano como no primeiro, a Samsung usava a mesma tecnologia que hoje, mas a matriz de pixels era formada de forma diferente e tinha qualidade inferior. Até porque eles ainda estavam aprendendo, é o tipo de tecnologia que apareceu no Mi A3 de novo recentemente, é a mesma tecnologia. O aparelho, o S2, já tinha uma cara um pouco melhor e começou a ter bem mais versões, como a Lite, Epic, LTE, Plus, Skyrocket e até uma versão nacional com TV digital. E putz, tá aí a Samsung sendo Samsung desde sempre, né? Outro diferencial do S2 topo de linha foi o seu processador Exynos 4210, um dual core de 1.2 GHz proprietário da marca, bem como o dobro de memória RAM perante a primeira versão, totalizando potentíssimos 1 GB de memória RAM. Apesar da tela ainda ter resolução de 480p, a câmera traseira agora de 8 megapixels passou a gravar em Full HD. As câmeras tinham suas limitações, mesmo o Android tendo evoluído para gravação em Full HD. A gente precisa lembrar que nessa época os sistemas operacionais mudavam muito, porque tinha pouca coisa implementada até então. Hoje em dia nós temos pacotes muito mais bem fechadinhos, com avanços mais específicos e que, para ser sincero, não mudam tanto assim o básico. Até por isso, tinha muito aplicativo que não funcionava em versões mais antigas, antes do KitKat 4.4. Mas calma que a gente ainda não chegou nele ainda. A terceira geração da linha S ganhou um design totalmente renovado, que ainda seguia com plástico e acabamento brilhante, mas muito arredondada. Foi nessa versão que a Samsung começou a implementar bem mais funções e softwares exclusivos na TouchWiz. Um dos pontos que mais chamou atenção em 2012, a época do lançamento desse produto, foi a versão de 64 GB de armazenamento, padrão para modelos intermediários dos tempos de hoje. Outro ponto alto é que a tela continuou crescendo para 4.8 polegadas, já maior do que o seu principal concorrente na época, o iPhone 5. A tela também melhorou em qualidade, ganhou resolução HD e o processador se transformou em um quad-core. Claro que a bateria precisou acompanhar tudo isso e pela primeira vez passou de 2.000 mAh. Para trazer uma história aqui para vocês, esse foi o meu primeiro Android topo de linha e o que eu mais gostava nessa época era trocar o software. Sim, eu era meio doido mesmo. Mas sério, nessa época, para contornar o lance do software ultra modificado, existiam muitos grupos de desenvolvedores focados em entregar mais performance e até mais economia de bateria por conta de um software mais limpo. Vocês se lembram do grupo Cyanogen Mod? Pois então, eles ficaram famosos justamente nessa época. Seguindo com os modelos, o Galaxy S4 foi uma versão que, apesar de não mudar tanto o layout quando comparado com o S3, puxou o mercado com inovações em primeira mão. Eles incluíram o chipset Exynos Octa-Core, que era bem mais potente que o ano anterior, 2 GB de memória RAM e, consequentemente, conseguiram liberar mais espaço para que os sensores importantes ganhassem mais precisão. Alguns exemplos são de aceleração, bússola, temperatura e pressão. O Galaxy S4 já estava tão à frente do seu tempo que ele foi o primeiro da linha a trazer o carregamento sem fio, o que a gente conhece hoje como T-Charger. A tela novamente avançou bastante e ganhou resolução Full HD, com bordas já bem pequenas e, de novo, cresceu para 5 polegadas, seguindo muito do que a empresa vinha fazendo na linha Note, sempre lançada perto de 6 meses depois. Nesse ano foram lançadas as versões Mini e Zoom do S4, mas essas eram mais nichadas, uma por conta do tamanho reduzido e menos potência de processamento, e a outra por conta de uma lente de 16 megapixels com zoom de 10 vezes e flash de xenon. Para mim, esse foi um grande ano para Samsung. Acho que de todos os modelos da linha S, o Galaxy S5, lançado em 2014, foi o menos interessante. Como a empresa havia feito enormes saltos no ano anterior, esse foi basicamente uma atualização mais simples. O principal diferencial ficou pro fato deles apostarem no Snapdragon 801. Tinha menos núcleos de processamento, mas um clock bem mais alto, focado em desempenho. O grande ponto negativo era a falta de otimização, que deixava o consumo de bateria muito alto e o smartphone esquentava muito quando era mais exigido. Viu? Todas as empresas dão umas tropeçadinhas algumas vezes. O que mais vale tirar de proveitoso dessa geração foi a inclusão de uma resistência à água e poeira com IP67, que até então era totalmente novidade, e o início da inclusão de sensores de impressão digital, que até hoje são usados em grande escala nos smartphones. Para não falar que ele era totalmente ruim, as câmeras começavam a chamar mais atenção por conta da habilidade de gravar vídeos em 4K, que aparecem primeiro no Note e foram replicadas aqui, e também por conta do Android 4.4, que posteriormente foi atualizado para o Android 6.0. Os celulares já começavam a ficar bem mais estáveis nessa época. No Galaxy S6, a Samsung apostou bastante no design e no acabamento, o que torna muito mais perto do que a gente vê hoje do que qualquer um dos modelos anteriores. Essa foi uma das poucas vezes que eles não mexeram em tamanho de tela, e a versão Edge nasceu aqui, em 2015, mas com apenas um dos lados curvados. Ambos tinham praticamente o mesmo tamanho, bateria selada no corpo de vidro, e usavam um processador Exynos 7420 com 3 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento. Um diferencial bem bacana que essa versão trouxe foi a inclusão de um chip que simulava o código magnético do cartão de crédito e que possibilitou o uso do Samsung Pay, método de pagamento que usava o celular para pagar suas contas. Até hoje isso é um recurso bem bacana e, dentro do lineup da Samsung, já foi até mesmo para os intermediários mais premiums da marca. Foi uma tecnologia inserida em 2015 e que perdurou até pouco tempo atrás com os modelos da linha S. Há 5 anos atrás foi também a primeira vez que apareceu a resolução Quad HD ou 1440p nos celulares da linha S, além do carregamento rápido e estabilização ótica da câmera. Poxa, já dava para usar um desses se não fosse a bateria de 2550 mAh, que ia embora super rápido. Na sétima geração, essa coisa de borda curvada deu tão certo que a Samsung lançou uma nova versão Edge com as duas laterais curvadas, complementar à versão Flat. Ambos tinham uma variante com o Snapdragon 820 para mercados selecionados, além do Exynos 8890 de 8 núcleos, que, claro, tiveram um salto de 4 GB de memória RAM, um destaque bem legal dessa geração. Apesar disso, o que mais levou o hype para se ter um S7 ficou mesmo para as câmeras. Até então, a qualidade delas eram legais, mas o avanço para um sensor de 12 megapixels e abertura f1.7 foi tão bom que foi mantido por muito tempo e por muitas outras marcas. Eu lembro que as imagens capturadas em baixa luz já conseguiam entregar uma qualidade muito boa, e a filmagem em 4K tinha uma qualidade bem equiparável com as câmeras compactas dessa época. O declínio de vendas dessas câmeras começou no início da década de 2010, mas, por coincidência ou não, em 2016, ano de lançamento do S7, o mercado de câmeras point and shoot caiu para um décimo do que era em 2008, no auge dessas câmeras. Aí nós chegamos no S8 e o S8 Plus, que para mim inaugurou a nova fase da Samsung e o seu melhor design já proposto. As bordas curvas da lateral e o design minimalista davam um ar de modernidade para o aparelho. Ele realmente estava bem à frente do seu tempo. Só olhar a concorrência de telas curvas em 2020, quase 3, 4 anos depois. O corpo em vidro era muito bem equilibrado e o uso de uma tela Super AMOLED com tecnologia HDR10 foi uma baita sacada para distanciar o topo de linha da Samsung dos demais topos de linha do mercado. As câmeras tiveram um avanço mais tímido se comparado com a geração anterior, mas ganharam em software. Além do design, o que chamou muita atenção dos entusiastas foi a adição de mais poder de processamento com o chip Snapdragon 835, que também era vendido com a versão de Exynos 8895 e 4 GB de RAM. Esse nível de desempenho abriu porta para o DeX, a interface que simula um ambiente de desktop usando o celular como central. Nessa época era necessário usar um dock que habilitava as várias conexões, mas hoje em dia a Samsung melhorou bastante o que pode ser feito com essa interface. Desde o S10, por exemplo, já não é preciso nada além de um cabo USB-C para HDMI para fazer tudo funcionar. Aliás, no S21 você não precisa nem de um cabo mais. Para mim, o Galaxy S8 foi meu primeiro amor dentre os smartphones. O seu único problema sempre foi a bateria. Uma tela grande e um processador potente sempre exigiram muito. A linha S9 manteve exatamente o mesmo layout e fez adições de desempenho e câmera basicamente. O modelo Plus ganhou uma lente adicional que ajudava no modo retrato. A lente principal também recebeu uma tecnologia de abertura variável, que nenhuma marca fez até hoje, que foi abandonada porque a empresa achou outras formas melhores para trabalhar em baixa luz. Mesmo assim, o S9 surpreendeu ao utilizar uma abertura de f1.5 para locais escuros e f2.4 para lugares claros, realizando a transição automaticamente. Nessa época, começamos a ver uma escalada em número de memória RAM e armazenamento, com o S9 Plus já trazendo 6 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento interno. Como a Samsung manteve design de um ano para o outro, o S9 não foi o estouro de vendas que eles esperavam, mas um avanço singelo em várias frentes. Em 2019, para marcar uma década da família S, a Samsung mudou um pouco e trouxe três versões do Galaxy S10, a versão normal, Plus e a versão E. Telas maiores, telas menores com menos bordas, telas com entalhes diferentões que só chegaram depois para outras marcas e, putz, um conjunto extremamente maduro. Aliás, o mercado de smartphones como um todo já estava bem maduro e, apesar dessa linha ser realmente muito boa, quem já tinha um S8 ou S9 não sentiu um salto tão grande quanto antes. As baterias estavam durando mais, as câmeras tiveram acréscimos apenas incrementais e, claro, tá na hora de tacar um monte de RAM e armazenamento, já que as versões de 8 e 12 GB de RAM e 512 de espaço começaram a aparecer. Em 2019, a Samsung também lançou a nova One UI, mais limpa e focado em celulares grandes, que, poxa, passou a fazer muito mais sentido. Para caminhar pro final dessa história, a Samsung trouxe o S20 com a versão normal, uma versão Plus e uma versão Ultra, essas duas últimas com opções de conectividade 5G. O S20 Ultra se distanciou tanto da versão principal que fica difícil até justificar seu preço de lançamento na casa dos $1.500 por conta de uma lente de zoom de 100 vezes e sensor principal de 108 megapixels que, pelo que a gente viu, não é nada tão otimizado assim. O legal é que todos eles já contam com um conjunto de câmeras muito bom, um software ainda mais acertado e uma tela bem bonita por conta do Dynamic AMOLED HDR10 Plus e os 120 Hz de taxa de atualização. Esse, aliás, foi o grande avanço do S20. Ter uma tela com alta taxa de atualização faz com que eles compitam com os smartphones gamer, que estão aparecendo com mais força nos últimos anos. Eu nem vou comentar do IP68, T-Charger e design renovado, porque isso entrou nas nossas análises lá no nosso canal. E, enfim, tá tudo listado aqui na publicação do podcast. Eu também queria falar da família Galaxy S21, que foi lançada no início de 2021. Ele traz um chip mais poderoso, mas o Galaxy S21, por exemplo, perde a tela curvada, a traseira de vidro, a expansão de memória e, enfim, não tem nem mais carregador na caixa. O smartphone mais poderoso da família foi o Galaxy S21 Ultra, que proporciona, entre outras coisas, mais bateria, mais câmera e também a canetinha S Pen, que pela primeira vez na família Galaxy S está compatível com o smartphone. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes da família Galaxy S21 aqui no podcast, porque foram os vídeos que nós fizemos recentemente lá no canal do YouTube. Então, se quiser ver, aproveitando, claro, dá uma olhada na descrição do podcast que você vai ver todos esses três smartphones com mais detalhes. Bom, antes da gente fechar esse podcast da história da família Galaxy S, eu só preciso lembrar que a Samsung lançou as versões Active do S7, S8 e S9, que basicamente deixavam a carcaça do aparelho um pouco mais resistente se comparado às versões base, e que dentro de milhões de lançamentos da Samsung ao longo desses anos, ela parece dar indícios que não tá nada cansada de manter o lineup aumentando. Prova disso foi o recente lançamento da versão S20 FE com variações com chip Snapdragon e chip Exynos e o S10 Lite, que, enfim, todos eles nós já fizemos vídeos lá no canal. E aí, gostaram do podcast com a história da família Galaxy S? Qual é o smartphone que você mais curtiu dessa família? Você quer escutar histórias de outros smartphones, de outras fabricantes, de outros modelos? Manda um e-mail pra gente, deixa comentário nas nossas redes sociais que a gente vai voltar aqui para poder fazer mais conteúdos desse tipo. Se gostou, não esquece de avaliar a gente nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcasts.